Aumente o volume. Agora na Oi FM. Alto-falante. Com Terence Machado, Thiago Pereira e Rodrigo James.
Alô, alô, começa agora mais uma edição radiofônica do Alto-Falante aqui na Oi FM. Eu sou o Terence Machado.
Eu sou o Rodrigo James.
Eu sou o Thiago Pereira e já fica a sugestão, né, o batismo de Ronaldo Nazário Edition.
Exatamente, em homenagem ao grande Ronaldo Nazário, que se você esteve no mundo na última semana, nesta semana, Ronaldo Nazário encerrou a carreira de uma maneira até, eu diria, um pouco melancólica, não?
Eu também diria, eu acho que no decorrer do programa podemos, abrir nosso baú sentimental em relação à carreira de Ronaldo Nazário.
Mas o Sarney continua.
O Sarney continua.
Que deprê.
E a gente começa com uma figura que é bastante fã de futebol.
Bastante.
Ele e o irmão.
Torcedor do Manchester City.
Exatamente. Estamos falando de Liam Gallagher e sua nova banda, o PDI. Dela vamos ouvir Four Letter Word.
Alto-falante. Alto-falante. Você está curtindo Alto-falante. Alto-falante. Música de qualidade em alto e bom som.
Noel Gallagher com a cover dos Smiths, There is a Light That Never Goes Out, acabamos de ouvir. Antes, BDI com Four Letter Word. BDI, a banda, nova banda de Liam Gallagher, na verdade é o Oasis
sem o Noel.
E com pitadas de Strokes, né?
Você está se referindo ao primeiro single, né, do BDI. Que eu na verdade, nem tendo a não concordar com isso. Mas o disco é o Oasis cuspido e escarrado, assim. É basicamente o Oasis e melhor, assim. Isso, eu fiz minha primeira audição hoje. Parece que o Liam aprendeu a compor, assim, com o irmão. Porque o disco lembra muito Oasis. Seria um disco médio, de médio pra bom do Oasis, assim. É um disco que não se diferencia muito do que o Oasis vinha fazendo.
Eu ainda estou me entretendo, antes do BDI, com o disco do R.E.M. que não saiu, o The Decemberists.
Ah, é verdade, o disco do R.E.M. que não saiu. E a pergunta é, será que o R.E.M. vai conseguir...
o disco do R.E.M. que saiu,
O disco do R.E.M. que saiu. A pergunta é, será que o R.E.M. vai conseguir fazer um disco R.E.M.
tão
melhor
bom
do que esse?
Dia.
É, pois é.
Pois enfim, é, voltando ao BDI. Acho que é um bom disco, é um disco que vai rodar, vai tocar em rádio, vai ter clipe. É, o BDI tá escalado pra vários festivais já europeus, escalado, não sei o quê. Mas não creio que vá causar uma comoção a que o Liam gostaria que causasse, né?
O mais engraçado dessa história do BDI é, lendo coisas sobre Liam e Noel, a dupla dinâmica, o Noel, na verdade, quando a gente achava que era o Liam, o Noel, na verdade, é que sempre foi o encrenquinha da banda. Tanto é que as histórias dos bastidores do Oasis dão conta que o Liam, que era o cara que ia conversar com os técnicos e era o amigão da galera, o Noel não, ficava totalmente recluso no seu quartinho, tocando as suas musiquinhas lá, aquecimento para os shows. Tanto é que a banda ficou do lado do Liam e não do Noel.
O único problema, eu acho, é o seguinte: o Liam era um amigão, gente boa, mas o talento era o Noel, né? O talentoso da banda sempre foi o Noel, assim.
Como podemos ouvir na sequência.
Um clássico dos Smiths, There's a Light That Never Goes Out.
Never Goes Out.
É um clássico dos Smiths. Noel Gallagher basicamente é isso, assim. Ele é composto de porções iguais, uma porção mais generosa.
De Gallagher.
Não, de Beatles, né? De The Jam, de Paul Weller. De Smiths, alguma coisa de Smiths, alguma coisa de Stone Roses. É um rapaz cheio de boas influências e um dos grandes compositores dos anos 90, justiça seja feita.
Deve estar feliz com o desempenho do Manchester City na Premier League esse ano. Tá indo bem o Manchester City.
Tá indo bem. Joga amanhã? Joga hoje?
Joga hoje, quarta-feira.
Na verdade, jogou hoje, né? Ou não?
Não, jogou hoje. Não sei.
Hoje,
não,
hoje,
não me lembro do
hoje
calendário.
Hoje teve à tarde, Barcelona e Arsenal, né?
Isso. Todo esse assunto, temos um minutinho ainda nesse bloco pra começar a falar de Ronaldo Nazário.
Vamos lá, então. Só um comentário rápido, questões de saúde, assim, a desculpa do hipotireoidismo.
A desculpa agora é o hipotireoidismo.
O que mais me chamou a atenção.
Quarto elemento, Luiz César Pimentel, classificou como ossos largos, né?
Ossos largos.
Pois é, aqui tá falando um portador de hipotireoidismo, né? Roda falante da minha serviço, eu tenho hipotireoidismo. E realmente, algumas questões, assim, o metabolismo fica mais lento, a tendência a engordar, não sei o quê. Mas acho que justamente por você ter isso, você tem que se cuidar mais até.
Até por isso o Thiago tem virado o Thiago Silva ou o Thiago o Lutador, né?
Thiago o Lutador.
Já exatamente. Fica a dica, porque daqui a pouco a gente pode falar de Oscar, inclusive. Eu falo do vencedor do filme, muito legal, com Christian Bale. Daqui a pouco, melhores momentos de Ronaldo, eu acho. Cada um lembra suas melhores lembranças de Nazário.
Porque agora a gente falou de hipotireoidismo, gente que engorda, vamos para uma magra. PJ Harvey. Gostou da conexão? Vamos para uma tábua.
Eu pego essa tábua. Eu passo roupa ali.
Passa, né? PJ Harvey com Let England Shake.
Alto-falante. Alto-falante.
Thank you.
Alto-falante. Você está curtindo Alto-Falante. Alto-Falante. Música de qualidade em alto e bom som.
Ouvimos Diane Birch com Discorrosion, antes Marianne Faithfull com Back in Baby's Arms e abrindo este bloco feminino no Alto-Falante, PJ Harvey com Let England Shake. Três mulheres bastante diferentes, inclusive, hein?
Marianne Faithfull e PJ Harvey, talvez nem tanto, assim. Elas são da mesma estirpe de...
Cantoras grupes?
Cantoras barra pesada, assim. Umas cantoras fortes, artistas femininas com conteúdo, né? Marianne Faithfull, infelizmente, eternamente será presa à imagem de ex-namoradinha de Mick Jagger. Mas é uma artista por si só, eu acho. Uma artista interessantíssima. Fica a indicação sempre eterna do melhor disco solo dela, que é o Broken English, fazendo conexão aí com Let the England Shake, né?
Tem até... O programa hoje está bastante britânico até agora.
Está britânico até agora, né?
Continuará, inclusive, com um representante brasileiro daqui a pouco.
Ah, é verdade.
Ainda assim continuará em Londres.
É verdade.
Mas esse disco da Marianne Faithfull acabou de sair, é o Horses and High Heels, de 2011, inclusive, gravado em New Orleans. Tá rolando uma moda de gravar em New Orleans agora também, hein? Todo
engraçado,
mundo.
Engraçado, curioso.
Com 8 covers e 4 músicas novas, co-escritas por ela, e participações no disco aí de Lou Reed na guitarra, Dr. John ali fazendo a conexão New Orleans.
O papa, né, da música de New Orleans.
E Wayne Kramer.
Do MC5.
Do MC5. Lou Reed, que eu não sabia, é um amigo de longuíssima data de Marianne Faithfull.
É, acho que eles tiveram no passado, num passado já distante, né, alguns vícios em comum, né?
Ah, é provável.
Marianne Faithfull, que durante muito tempo, a grande dificuldade dela em se estabelecer como uma grande artista, saindo da sombra dos Stones, foi justamente o seu vício em drogas, heroína, não sei o quê.
Sobre o PJ Harvey,
pergunte ao Nick Cave.
Pergunte ao Nick Cave, né? Que já esteve ali naquelas magras carnes.
Ou melhor, não pergunte, né? Porque Nick Cave tomou um pezão, né? Tomou um chutão dela e gravou um belíssimo disco na sequência, né?
E a PJ Harvey acaba de lançar esse Let England Shake, esperadíssimo disco dela.
Sempre,
acho muito, que... sempre esperado, né? É o primeiro desde 2007, desde o White Chalk.
Que é chato.
Que é chatérrimo.
Que é chatérrimo.
É chato. E esse...
Ainda não me convenceu.
Eu tô escutando ele também, ainda não me convenceu, exatamente. Assim.
E a Diana Birch?
Diana Birch foi uma dica de um radialista de São Paulo, um clássico radialista de São Paulo, Roberto Maia. É, aqui a gente tem enciclopédia do rock, o Falabella, lá é o homem enciclopédia, né? Roberto Maia, um radialista de São Paulo, que mantém um blog, se não me engano, no Yahoo. E eu acabei pegando lá. Essas coisas de internet, né? Acabei chegando a Diana Birch.
É uma cantora nova, o segundo disco dela, The Velveteen Age, só de covers. Só de covers de bandas dos anos 80, mais pro dark, né?
The post-punk,
né? Post-punk.
É gótico, como diriam os outros.
Essa que a gente ouviu é a cover do Sisters of Mercy. E tem também Echo and the Bunnymen, que é a Bring on the Dancing Horses.
Tem Seals in the Bench.
Joy Division, Cure, This Mortal Coil. Imagina.
E Peter Murphy.
E Peter Bauhaus.
Bauhaus, né? Bela versão, ótima versão.
Ótima
do...
versão.
The Sisters of Mercy e Sisters of Mercy, corrigindo, né? E curioso pensar em alguém se lembrando do Sisters of Mercy hoje em dia, né?
Incrível.
Uma coisa completamente datada, anos 80.
E o This Mortal Coil?
Não, pois é, mais cabuloso no projeto do Cocteau Twins com a galera da 4D. AD, a gravadora.
Uhum. E só abrindo parênteses nesse bloco, já que falamos desses artistas aí oitentistas, quem não leu, corra para ler a linha evolutiva do indie escrita por Barcinski. Tá circulando aí Twitter e tal, vale muito a pena.
André Barcinski no blog da Folha de São Paulo, Ilustrada, né?
Isso. Não.
Você está curtindo Alto-Falante. Música de qualidade em alto e bom som.
Continuando com o Alto-Falante, este é o segundo bloco, continuando a onda oitentista, mais voltada para o pós-punk.
Brazuca.
Agora Brazuca.
E com pé em Londres, porque o rapaz que abre esse bloco mora lá já há 16 anos, né? Desde quando terminou a banda que vai encerrar o bloco, a banda principal, né, que ele teve no Brasil.
Exatamente. Estamos falando de Rubinho Troll. Quem vai dizer o nome da música?
Vamos lá, minha vida, a minha não, mas segundo ele, minha vida é uma bosta.
Alto-falante. Stop.
Minha vida é uma bosta, mas vivo feliz.
Alto-falante. Você está curtindo Alto-Falante. Alto-Falante. Música de qualidade em alto e bom som.
Sexo explícito com No Thanks, acabamos de ouvir.
Bloquinho proibidão,
né? Bloquinho proibidão, sexo explícito. E antes, Rubinho Troll com a música que, por si só, pelo título, já é um clássico. Minha Vida é uma Bosta. Qual o nome do disco do Rubinho?
É Stinking like a Brazilian. Fedendo como brasileiro.
Que nem brasileiro.
Que nem brasileiro. Rubinho Troll, figura mais do que lendária da cena pós-punk aqui de Belo Horizonte e do Brasil, né? Fez parte do Sexo Explícito que a gente ouviu na sequência. Sexo Explícito, que era a banda do John, vamos dizer assim. Se bem que o John tocava em toda a cena, na verdade.
Não é exatamente. É a banda do John, porque o John foi o mais famoso a sair, né? Mas o Sexo Explícito era um combo... Era como clássico, eu acho, do pós-punk Belo Horizontino junto com o Último Número, né?
E o Divergência sim. Socialista, e das três bandas, foi a que mais teve alguma repercussão até fora de Minas Gerais. Lançou, na época, disco pela RCA, não sei se era aquele selo Plug, lembra?
Não era Plug. Era as Continental.
Não me lembro.
Combustível para o Fogo e a Incrível História de... Eu não vou lembrar agora.
Disco dos Mistérios?
No disco pode ser. Um segundo disco tinha vários nomes.
Vários nomes, exatamente. De onde a gente tirou No Thanks. Agora, Rubinho, inclusive, já foi matéria no Alto-Falante TV.
Em primeiríssima mão mostrando esse disco, né?
O disco está no site do Patufu.
É, na loja do site do Patufu. Acho que por R$15, né? Preço promocional pra quem tiver interessado. Um disco produzido pelo John, assim, parceiro desde sempre, né? Do Rubinho. Eles não perderam esse vínculo nunca. Tem aquele ótimo blog, O Vizinho da Besta, né? 667 Vizinho da Besta. É, divertidíssimo, por sinal. E o John que produziu, acabou produzindo, obviamente, esse disco do Rubinho. Então, todo aquele estilo de produção do John recortado, cheio de barulhos, pra lá de interessantes.
E, aproveitando a conexão toda, fica nossos parabéns ao John Ulloa, né? O John do Patufu, que fez aniversário ontem, se eu não me engano. E no blog dele tem uma coisa muito legal, no blog, no 667 Vizinho da Besta, que ele acho que regravou 45, que é a idade dele agora, 45, de Elvis Costello. Sempre com grandes ideias, eu acho. Sempre criativo, John, né?
Boas sacadas.
Tem um texto muito legal dele no blog do Thiago Agostini, que é o Discos que Mudaram a Vida. Discos que Mudaram a Vida.
Ele fala do Devo, né?
Acessa aí o nosso Twitter, que a gente vai colocar o endereço do blog, ele falando do Devo, que foi o disco que mudou a vida dele.
É, e a gente ficou devendo, em breve, o Ferramenta Ótimo que ele gravou pro Alto-Falante, que a gente exibiu no ano passado, ele falando sobre guitarras, os ídolos, etc.
Ele, inclusive, colocou isso no Twitter, que ficou bem legal a matéria.
Uhum.
Então fica o nosso abraço aí, o John. Os parabéns e um abraço pro Rubinho também.
Sim. Antes da gente entrar no próximo...
Um dia ainda a gente faz a reunião do Sexo Explícito.
Isso. Antes da gente entrar no próximo bloquinho, qual o seu momento favorito de Ronaldo Nazário?
Eu acho que a Copa de 2002 é o concurso, não conta, né? Então foi ele aposentando um certo zagueiro uruguaio chamado Canax.
Esse é o meu.
No Mineirão, em 94, Cruzeiro 3, Atlético 0 ou Atlético 1. Eu tô com essa dúvida.
Acho que foi 3-2.
Não. Ou foi 3-1 ou 3-0.
Foi 3-0.
Eu acho que foi 3-0, 3 gols de Ronaldo Nazário. E ele aposentou o Canax naquele lance histórico, que ele deixou o Canax duas vezes de 4 no gramado imortal do Mineirão.
Com problemas na coluna, acredito que pra sempre, né?
Ele aposentou o zagueiro depois dessa.
Vou ficar com aquele gol antológico Barcelona e Compostela.
Esse é o concurso, né?
É o concurso, mas não me canso de ver. E eu acho, inclusive, que é um dos grandes gols da humanidade.
Não,
aqui.
Sem sombra de...
Ponto final.
É, e dessa fase dele triste, né? Mais melancólica, vamos dizer assim. Acho que vale aquele gol.
Corinthians e Santos.
Vale, porque é o grande gol dele dessa fase final, né?
Eu, particularmente, acho que ele deu uma queimada de filme bonita no final das contas, né? Acho que demorou um pouco pra se aposentar, talvez, mas é um dos maiores jogadores do futebol em todos os tempos, eu acho. Se for parar pra pensar nas últimas duas décadas, é sem sombra de dúvidas um dos três maiores. Talvez seja Romário, ele e Zidane, por exemplo.
É, fato. Saímos de Ronaldo Nazário, daqui a pouco tem mais Ronaldo Nazário no programa, mas agora é hora de abrirmos os olhos. Bright Eyes e Shell Games.
Alto-falante. Took fireworks and the vanity, the circuit board and the city streets, shooting stars, swaying palm tree, laid it at the arbiter's feet. If I could change my mind, change the paradigm, prepare myself for another life, forgive myself for the many times I was cruel to something helpless and weak. But here I come, that heavy love,
I'm never gonna move it alone. Here I come, that heavy love, tag it on a tenement wall. Here I come, that heavy love, someone gotta share in the load. Oh, here I come, that heavy love, I'm never gonna move it alone. By something pure, death obsessed like a teenager, sold my tortured youth, piss and vinegar. I'm still angry with no reason to be at the architect who imagines for the every man blessed Sisyphus, slipping steadily into madness. Now that's the only place to be free. But here come that heavy love. Oscilloscopes, distorted facts I could never cope. My private life is an inside joke. No one will explain it to me. We'll be everything that we ever need. Everyone on the count of three. Everyone on the count of three. All together now. Here come that heavy load. Never gonna move it alone. Here come that heavy love, playing as the cylinder rolls. Here come that heavy love, I only wanna share in the load. Oh, here come that heavy love, I'm never gonna move it alone.
Alto-falante.
Join me.
Você está curtindo Alto-Falante. Alto-Falante. Música de qualidade em alto e bom som.
The Strokes com Undercover of Darkness, acabamos de ouvir. E antes, Bright Eyes com Shell Games, música que está no disco novo do Bright Eyes. Marca uma nova fase do Bright Eyes, que é engraçado, é uma banda que vai naquela onda indie, folk, que é gosto e odeio também. Eu nunca gostei do Bright Eyes.
Dois.
Mas esse disco marca uma virada. Uma virada no próprio som da banda. O Conor Obers, que é o cabeça da banda, ele mesmo fala que cansou do som indie folk ou americana que eles faziam antes e preferiu fazer umas coisas mais encorpadas, como vocês puderam ouvir muito nessa música Shell Games, que é o Bright Eyes indo para um caminho de pop perfeito, um caminho mais a la espuma, mais esse tipo de som. Por isso, gostei bastante desse disco.
Caminho que os Strokes já trilham há algum tempo, só fazer uma justiça, assim, poderia ter sido os Strokes abrir o programa, né? Acho que as duas novidades da semana são os Strokes e
já tá tocando em tudo quanto é lugar, e até por isso.
E, na minha opinião, soando estranhamente ultrapassado.
Exatamente.
A música é legal, a música é legal, é Strokes de qualidade. Mas o tempo passou, né? Engraçado isso, assim.
O tempo não para.
Soando datado, né? Soando datado, é verdade. É engraçado que a gente falou, não sei se no programa da semana passada, né? Sobre o The Vaccines, sim, que era Strokes 10 anos depois, né? Imprensa inglesa tentando achar um novo Strokes. E aí, quando você ouve a música do Strokes, ela realmente ficou há 10 anos atrás.
Sim. A música,
né?
É legal.
A música é boa,
não é ruim. Mas é essa
a
questão, né? É a banda que talvez... cumpriu o papel que tinha que dar o revival dela, vai ser daqui uns 10 anos ainda, não se sabe.
É.
Ronaldo Nazário, tinha mais um momento.
Ronaldo Nazário, mais algum momento, Ronaldo Nazário? A gente tava falando desse encerramento melancólico dele,
então,
né?
Então fala daquela cara de dor, né? Daquela primeira contusão dele mais séria na Europa.
Inesquecível ali, né? Que mostra,
tem aquela imagem do joelho, né? Dando calombo na hora.
Né? Eu acho que o Ronaldo, assim, acho que ele demorou um pouco, o que me incomodou mais é isso, ele demorou um pouco e eu acho que ele serviu de alguma forma. Quem sou eu pra jogar o comportamento de alguém? Mas eu acho que o Ronaldo, ele é um jogador exemplo, ele é uma figura pública exemplar, assim. E, infelizmente, acho que de alguma forma, esse final de carreira do Ronaldo, ele serviu um pouco como mau exemplo para outros jogadores que ainda têm um bocado de caldo pra dar, mas que se acham no direito de dar uma abusada mesmo, sabe? Em todos os sentidos, assim. Acho que o Adriano seria o melhor exemplo nesse sentido.
Pois é. E esse programa é sobre o que mesmo? Pra quem pegou o bonde andando?
A gente tem mais uma música, até pra falar sobre o grande lançamento da semana.
Outro jogador chamado Thom Yorke.
Camisa 10 da música,
camisa
do rock
da
atual,
música,
né?
Thom Yorke, é engraçado que o lançamento que ainda não aconteceu, mas foi o assunto da semana. Radiohead saiu da sua toca.
Semana que vem estaríamos fazendo um bloco especial.
Exatamente.
Estamos prometendo 3 músicas do disco novo do Radiohead semana que vem.
O título é aquele que é
The King of Limbs. Exatamente.
O ano do The King, né?
The King is Dead, The King of Limbs, né? E por aí vai. Mas como o disco ainda não saiu, se você quiser mais informações, vai direto no site thekingoflimbs.com.
Já pode comprar o disco.
Pode comprar o disco que sai no sábado.
8 faixas.
Ao que tudo indica, ainda não se
já
sabe.
Já resenharam o disco.
Mas aquela resenha tá meio estranha,
tá meio estranha.
Hein? Não,
também,
não confia,
eu
a resenha da Vice.
Da Vice,
tá meio estranha.
Já resenharam o disco a princípio.
Enfim, nós tiraremos a prova, estaremos aqui na próxima quarta-feira tirando a prova.
Não, vamos prometer, sério mesmo?
Um bloco com três músicas do disco novo
do Radiohead.
Por enquanto, a gente encerra com uma antiga.
Clássica.
Abertura
do disco The Bands, né?
Planet Telex. Já preparando o nosso espírito para The King of Limbs que vem aí, ok?
Ok.
Só pra encerrar no clima futebolístico, daqui a pouco tem jogo, tem Cruzeiro Estudiantes, né? Todo mundo...
Quer falar do clássico ou não vai dar tempo?
Não, podemos falar do clássico. Eu acho o seguinte, é muito legal perceber, eu tava reparando nisso, assim, há quanto tempo a gente não tem um clássico ruim tecnicamente?
É verdade.
Eu acho que não existe jogo de futebol hoje no Brasil como Atlético e Cruzeiro. É impressionante.
Cruzeiro Atlético, o último do Campeonato Brasileiro, foi eleito por várias pessoas o melhor jogo do campeonato, e esse agora,
já
com certeza, o melhor jogo desse início de ano.
Dispara como um dos melhores do ano, assim como desde 2008 é só jogo inacreditável. Assim.
Somos privilegiados.
Independente de rivalidade, mas fica minha torcida pro Cruzeirão daqui a pouco, né? Na sequência.
Claro, nossa.
Libertadores da América, vamos lá.
Veja o Red Planet Telex encerrando o Alto-Falante, até semana que vem.
Até semana que vem.
Abraço.
Alto-Falante. Você ouviu Alto Falante com Terence Machado, Thiago Pereira e Rodrigo James. Perdeu o programa? Acesse oifm.com.br e ouça quando quiser.